como é que está a preocupação com as chamadas arboviroses? Me parece que o estado está com um nível de apreensão aí, porque está voltando a chover, e isso sempre levanta o debate sobre a volta do vetor dessas chamadas arboviroses. Falar também de atenção básica, já disse, falar também dos agentes comunitários de saúde, eventualmente, ontem, coincidentemente, tivemos algumas queixas pontuais de áreas sem cobertura do agente, ou com um relato de que o agente não estaria indo. Se você tiver relato semelhante, pode participar também. Enfim, falar de saúde, como é que está a relação da UPA especialidades, Hospital Regional Emília Câmara. Agora mesmo a gente está vendo um caso, né, que foi relatado pelo Alisson Thiago, que agente de saúde, falando da irmã, precisando de uma transferência para Serra Talhada, o Hospital Regional se pronunciou, né, sobre a questão, está dizendo que vai resolver o caso. O secretário estava aqui também intervindo. Enfim, tem muita coisa na pauta para a gente conversar. Se você tiver perguntas, dúvidas, observações, sugestões, críticas, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Arthur, bom dia, prazer tê-lo conosco. Qual é hoje a maior preocupação da Secretaria de Saúde? Eu acabei de falar no caso das arboviroses, né? E tem outros temas na pauta. O que é que está chamando a atenção do estado e, consequentemente, do município? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Bom dia, Tito. Bom dia, Fátima, Roberta, Luciana, Roberta da Regulação, né? Apresentando já, Nil, para as pessoas saberem, conhecerem quem são essas pessoas que trabalham conosco na secretaria. Fátima Roberta, ela é a responsável pela central de regulação aqui do município de Afogados. Consultas, exames, né? Uhum. Essa responsabilidade fica com ela. E Luciana, né, que é a nossa coordenadora da atenção básica, que é a que fica responsável por todas as unidades, todos, sim, os postinhos de saúde, os agentes comunitários de saúde também são ligados, né, à coordenação que ela está à frente. Então, Nil, um dos principais problemas que a gente vem, né, sempre... A equipe da saúde, ela é vigilante nesse processo, é com relação às arboviroses, como você falou aí, né? Na semana passada, numa reunião onde eu estava com a presença da Secretaria Estadual de Saúde, eu inclusive vim até conversando com você, Nil, sobre essa preocupação que a gente sempre tem, né, com relação ao Aedes aegypti, né? Que hoje ele não só transmite a dengue, mas também a gente tem a carga de três doenças que a gente chama de dengue, que são a dengue, zika e a chikungunya, né? Uma preocupação especial a gente está tendo esse ano é com a própria chikungunya, Nil. Por quê? A gente, por ser um vírus novo que está circulando, muitas pessoas ainda não tiveram contato, né? Então, o sistema imunológico de pessoas que não adoeceram ainda pela chikungunya, ele não tem uma defesa ainda preparada. Então, o que é que se pode acontecer? A gente pode ter um número de chikungunya, né, maior do que nos anos anteriores. Isso no estado de Pernambuco. Para você ter ideia, a população do estado de Pernambuco hoje é em torno de 9 milhões e meio de pessoas, né? E o estado, a Secretaria Estadual de Saúde, estima que mais ou menos, né, isso é uma estimativa, não é uma afirmação, em torno de 5 milhões e meio a 6 pessoas podem ficar expostas ao vírus, né, da chikungunya durante esse ano. Então a gente está preocupado, a gente está aqui, quando a gente aparece no mapa, a gente aparece verde, né? Mas isso não dá uma situação de conforto, porque você sabe que do dia para a noite essa situação ela pode mudar. A gente pode ter infestação, a gente pode ter a presença do mosquito e a gente pode ter a chikungunya. E o que preocupa, Nil Júnior, que a gente estava discutindo, inclusive a gente estava fechando o relatório de gestão, né, é que quando a gente vai analisar os dados, a gente notou, né, que as pessoas já vinham notando isso, inclusive em várias rodas de debate, que a chikungunya, ela traz consigo, né, uma série de outras problemas de saúde.
Claro.
Por exemplo, a gente tem problemas neuropáticos sérios, problemas no sistema neurológico. Síndrome de Guillain-Barré, que você viu que teve aqui na Paraíba, né, que é uma paralisação, ele vai dando uma paralisação generalizada, né? É um problema que a chikungunya traz, né? O outro é a incapacidade da pessoa voltar a desenvolver as atividades normais de trabalho, as atividades laborais que a gente chama, porque ela incapacita mesmo. E o período de tratamento dessas pessoas Nil Júnior, às vezes chega de 6 meses a 1 ano e pode chegar até 2 anos, né? E a gente ainda tem relato de pessoas que, após o tratamento, após sessões de fisioterapia, após intervenção de profissionais especializados, ainda continuam apresentando esses problemas. Então, assim, é uma carga viral nova que vem se apresentando, né? A gente tem um outro problema que foi detectado agora, que é através da chikungunya, né? É que algumas pessoas, ela causa uma crise renal crônica, né? Até comprometimento renal. A gente tem pessoas, né, que se apresentaram com um quadro exacerbado, que a gente chama, um quadro, como é que se pode dizer assim, agudo, de problemas cardíacos, né? Então, a gente se preocupa demais com isso, porque a chikungunya em si, ela não traz só a carga específica daquelas dores no corpo, né, nas articulações, e também as manchas na pele, né, que a gente tem, e o quadro de febre. Não, ela também está desenvolvendo esses outros problemas. E isso deixa a gente em alerta máximo, não só Afogados, mas em todos os municípios do estado de Pernambuco, que a gente tem que continuar. Então, eu quero fazer um ponto bem interessante aqui, que a população vem ajudando em alguns pontos do município. Infelizmente, a gente ainda tem uma carga grande de infestação predial na Ponte e no São Francisco, meu Júnior. São os dois bairros que a gente tem. Inclusive, a gente já fez o contato para poder estar usando um larvicida diferente. Lá a gente chama de larvicida biológico, né? Nesses dois bairros, para ver se a gente diminui essa carga viral. Mas sem a ajuda das pessoas, especificamente, a gente não vai conseguir, né, continuar combatendo esse mosquito da maneira que a gente vem. Para você ter ideia, uma coisa interessante que a gente notou também é um número no aumento de óbito, né? Isso é interessante. As pessoas, antes a gente tinha, a mídia noticiava, que até então era fornecida através dos pesquisadores, né, os dados. Eles diziam que a chikungunya não matava. Mas a gente já, hoje, no estado de Pernambuco, já tem óbito confirmado por chikungunya, né? E aí, Nil, quando a gente foi analisar a carga de morte aqui no município, a gente notou que a gente teve um aumento nas mortes de 70 a 79 anos e de 80 anos e mais, né? Uma média de 20 mortes a mais comparando com o período do ano do 2016, comparando com 2015, porque a gente analisa o ano anterior, né? E também a gente teve um aumento no número na classificação do CID-10 de morte por causa mal definida, né? Ou seja, a gente não tinha o exame laboratorial para poder confirmar que a chikungunya especificamente estava presente, né, no indivíduo que foi a óbito. E isso a gente está fazendo essa ligação por critério epidemiológico, né? Como a gente teve alguns casos a mais no ano passado do que esse, né? Graças a Deus, esse ano, até a semana, a gente lançou um boletim epidemiológico ontem. Eu não sei se você recebeu no e-mail, mas se não recebeu, a gente vai estar mandando para você. O número é muito inferior, né, comparando com o ano passado. Mas a gente tem que estar vigilante, isso é um apelo que eu faço à população, diuturnamente, né, porque é um dos problemas, é uma doença nova, mas ela está tendo uma característica de capilarização, de estar presente nos municípios muito forte, Nil. Então a gente tem que se preocupar muito
com
isso.
Me lembra aí, quem já teve pode pegar de novo chikungunya, não?
Vê só, isso também é uma das grandes preocupações que a gente estava discutindo lá. Porque a dengue, por exemplo, não sei se você lembra, a gente tinha quatro sorotipos, sim, de dengue, né? Sim. Quatro vírus, desculpa. Era o dengue 1, 2, 3 e 4. Foram variações que o vírus foi tendo, né?
Isso.
Ficando resistente. Então, quem já tinha tido a 1, aí não pegava mais a 1, mas pegava a 2. E aí a pessoa poderia até adoecer quatro vezes por
vezes,
dengue.
Isso.
Hoje, a informação de agora que eu tenho é que não na pessoa que já teve, não terá mais, né?
Chikungunya.
Só que eu fico preocupado porque...
Se esse vírus não vai mutar também, vai ter uma mutação, né?
Pronto, você falou tudo, é isso mesmo. A gente fica preocupado porque se esses vírus... se a gente não combater o mosquito, essa carga viral ela vai ficando mais forte, e aí vai surgindo outras variações do vírus, né? Então a gente vai poder, eu não sei nem se é esse nome que vão dar se isso vir acontecer. O vírus da chikungunya 1, o vírus da chikungunya 2, uhum. E assim vai. Então assim, gente, a gente se preocupa demais com isso, porque é uma das coisas que hoje, né, está deixando as pessoas incapacitadas, está deixando as pessoas, né, com quadros de hipertensão que eram controlados e hoje já não estão mais quando adquirem essa forma da chikungunya, né? Então a gente agradece o esforço que vocês vêm tendo, o índice de infestação predial da gente, ele vem diminuindo porque a população também ajuda, né? Aquela campanha do selinho verde, a gente nota, Nil, que quando a gente volta na casa da pessoa que tem o selinho, eles estão cumprindo, na verdade, com todo o protocolo, deixando a casa limpa. Algumas vezes não, mas é muito pequeno o número de casas que se volta e que a gente não consegue lá encontrar a casa numa situação adequada, né, que tem um selo lá na frente. Mas assim, a gente precisa do apoio de vocês, da comunidade, frente a essa situação. Por quê, Nil? Porque quando a população adoece, a gente tem superlotação de hospitais, a gente tem leitos que antes eram para atender demandas emergentes, que não conseguem atender, porque a gente vai ter pessoas internadas com essa característica, a gente tem mais transferências, a gente tem mais intervenção de outras áreas específicas. A exemplo, a gente tem pacientes que tiveram chikungunya e que desenvolveram quadro de insuficiência renal crônica e que hoje estão fazendo hemodiálise. Né? Então, assim, é uma das situações que a gente está vindo aqui para alertar a população. As unidades básicas de saúde, elas hoje estão todas realizando uma temática específica para poder estar alertando a população sobre essas atividades. Os agentes de endemias estão no campo, a gente reforçou a frota aí com uma doblô, tem para eles poderem estar fazendo essas atividades. A nossa bomba, por exemplo, Lio, o que é que a gente está fazendo agora? A gente teve um caso notificado, a gente vai na rua, né, um caso notificado de arbovirose. A gente vai na rua, leva a bomba para fazer a pulverização toda já, na perspectiva de que a gente consiga, de fato, fortalecer esse bloqueio. Mas só o poder público a gente não tem condições. A gente precisa da ajuda da população. Muitas vezes as pessoas ligam para a saúde e dizem: ó, aqui de lado da minha casa tem um focozinho de dengue, né? Então essa pessoa poderia, muitas vezes, estar indo lá e desarmar esse foco, né? Como, por exemplo, pegando uma água num copinho. Várias denúncias chegaram para a gente que a gente, quando ia visualizar, era uma água num copo que estava num terreno ao lado, né? Ou então um balde com a água, e a pessoa tinha acesso. Então, gente, a gente precisa dessa ajuda de vocês também para poder estar fazendo esse trabalho.
Não, o caso é, realmente, eu digo, graças a Deus ainda não tive, espero não ter, mas com quem você conversa que teve a chikungunya, é impressionante. Correto. Como ela é incapacitante. É como um vendaval que entra em sua casa e sai bagunçando tudo, porque ela mexe com... Ela mexe com as juntas, mexe com, você falou, insuficiência renal, você vai imaginar que chikungunya possa causar isso. As dificuldades que são geradas a partir do problema são enormes.
Até uns casos de cegueira.
Até cegueira, o Arthur está falando, que já há casos muito específicos, mas já houve registros de casos dessa natureza. Bom, esse é o tipo de debate que ele é construído pela população. Então, certo. Vamos lá. A Gislene Salles participou ontem e voltou hoje. Ela disse que desde semana passada precisa passar na médica do Mandacaru. Ela disse que não tinha vaga, foi marcada para ontem. Quando chegou a informação, não vai atender as pessoas marcadas para hoje, só segunda que vem. E aí ela reclama porque estava precisando do profissional, não tem como pagar particular, esse agendamento não está satisfatório, está reclamando ela. O que foi que aconteceu? A médica pode ter faltado? O que determinou? Ela está marcada para ontem, chegou ontem? Não, só semana que vem.
Então, Gislene, é até bom a Luciana estar aqui. A gente hoje, a gente fez uma redistribuição, Nil, dos profissionais médicos. E hoje a gente tem duas profissionais médicas, né? São duas mulheres, são cubanas, na unidade do Mandacaru, no Mandacaru 1 e no Mandacaru 2. Justamente para que a gente pudesse, de fato, estar garantindo o atendimento integral e o acesso das pessoas da melhor maneira possível. Né? Os PSFs, eles trabalham com a demanda programada. Né? Ou seja, tem um dia de atender as crianças, tem um dia de atender os idosos, tem um dia de atender os hipertensos e diabéticos. Né? Mas também eles têm uma demanda, né, dentro do cronograma dele para essas emergências que a gente chama, né, para chegar lá e ser atendido. Eu particularmente, Nil, não sei te informar o que é que de fato aconteceu para que a Gislene, né, ela não tenha tido acesso. Mas aí, Luciana, pega esse caso aqui, ela está anotando. E aí, Gislene, é interessante também, eu quero até agradecer a vocês da rádio, que muitas vezes essas demandas que surgem aqui, vocês mandam para a gente, né? Porque, infelizmente, tu sabe da vida da gente como é corrida, eu não tenho como estar escutando a rádio direto, mas você pode ligar para falar com Luciana no 3838-1575 ou até procurá-la na Secretaria de Saúde para que ela possa verificar isso junto à unidade e lhe dar essa resposta.
Vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou passar para você, Luciano, o contato dela.
Ótimo.
Você anota aqui e mantém... Pega aqui, por favor, que aí você já mantém contato com ela e...
É bom.
E vê o que é que... O que é que pode ter acontecido nesse caso. O que ela diz é que foi lá e disseram, não, a médica, remarcaram para a semana que vem. Como é que está a cobertura das unidades básicas em relação a médicos? Voltamos àquela cobertura de 100%?
Então, Nil, o que é que acontece? A gente hoje tem uma unidade básica de saúde, que é a unidade de Dois Riachos, inclusive, semana passada, foi na sexta-feira, não foi, Luciana? A gente foi se reunir, né, a demanda da gente, a gente sempre está procurando escutar a população lá na Cachoeira do Cancão e o pessoal Lucineide, que é a frente. A gente trabalha muito com esse pessoal que é a liderança de bairro, né? Uhum. Para poder discutir alguns pontos. E eles tinham chamado a gente, por quê? Porque a gente ficou sem médico, Nil, na unidade básica do Riacho, agora no mês de março, né? A gente tinha um profissional lá, que infelizmente, pela questão da carga horária, ela não tinha condições de estar atuando na unidade, e aí a gente chamou ela e desligou, né? Então hoje eu tenho essa unidade sem um profissional médico, que é a unidade do Riacho, e que provavelmente, na sexta-feira pela manhã, eu já tenho uma reunião com um profissional que se habilitou para trabalhar lá naquela unidade, o nome dele é Crismael, né? Eu vou ter a reunião com ele ainda para poder estar dizendo se na próxima semana ele já vai estar na unidade, né? Para que a gente possa garantir em todas as unidades o profissional médico. Provavelmente a gente vai ter uma alteração, infelizmente, no médico da ponte. Ele conversou comigo hoje pela manhã, Nil, ele passou numa residência para cirurgia geral, né? E ele não vai continuar na unidade básica, ele falou para mim hoje, né? Então, provavelmente, a gente vai estar trocando também o médico dessa unidade. Só que esse médico aí eu vou ter que chamar o Ministério da Saúde, porque ele é do mais médicos da unidade da ponte, para que ele possa estar fazendo a substituição. Essa substituição desses profissionais geralmente dura uma média de 60 dias. O que foi que a gente questionou, né, ao Ministério da Saúde? Que esse tempo fazia com que a população ficasse desassistida.
Sim, um hiato muito grande.
Pois é.
Muito
grande. E o que foi que a gente fez? A gente hoje está fazendo um rodízio, já para poder atender essa demanda de lá da unidade da ponte. Provavelmente, doutor Ailton vai estar indo para lá para poder renovar alguns processos de receita, porque a gente botou uma médica cubana no Sobreira, né? Até que o Ministério da Saúde mande esse outro profissional. A gente ligou para lá e eles disseram que iam tentar garantir em 15 dias a substituição desse profissional. Como ele falou hoje, eu estou dando entrada num processo legal, né, de desligamento hoje, para que o Ministério da Saúde possa cumprir essa demanda.
Vamos para o Zap, diga lá você do Zap.
Bom dia, Nil. Aqui é Gago, da Igrejinha. Oi, Gago. Ô, Nil, eu não tenho o que reclamar da saúde. A Roberta atende muito bem, o pessoal atende bem. Só que o que eu estou achando de errado é as passagens. Por exemplo, eles marcam para a gente sair de 9 horas da noite. Aí a gente vai para aí 8h30. Quando a van vai sair, é 11h30 da noite. Isso está errado. Você tem que ver isso aí, porque a pessoa passa muito tempo perdido lá sem ter o que fazer.
Isso tem a ver com o horário do motorista? O que pode estar acontecendo?
Então, Nil, eu fiz uma reunião no início desse ano, justamente para que a gente pudesse estar organizando essa questão dos horários, né? E, impreterivelmente, 9h30 da noite, o ônibus é o horário de saída dele, né? Eu fico até grato ao Gago, né?
Isso.
Pronto, ele mora lá no meu bairro. É interessante que ele traga essa demanda para que a gente possa estar avaliando com os profissionais, né? Porque a van, especificamente, a gente também tinha colocado para sair de 9h30, Nil. Só que como ela é mais rápida, ela chegava lá mais ou menos em torno de 3h, 3h30 da manhã.
Chegava muito cedo.
E aí, o pessoal, eu vou falar com o pessoal do TFD, Gago, né?
Nome Gago.
Para que, de fato, ele possa orientar os pacientes que vão na van, realmente tem que sair um pouco mais tarde, mais ou menos chegar na secretaria em torno de 10h30 para sair 11h, 11h30, que a gente dá uma tolerânciazinha, que tem pessoas que às vezes ligam, ó, tô com uma dificuldadezinha para chegar. Então, a gente vai estar falando com eles para ele já orientar. Uma nova forma que a gente está trazendo também para organizar é que todos os pacientes que vão agora para Recife, eles vão usar uma pulseirinha, Nil, né? uma pulseirinha para que a gente possa estar garantindo o controle dessas pessoas que vão estar utilizando o carro, que vão estar utilizando a casa, que vão estar fazendo as refeições na casa. Porque também está chegando algumas demandas específicas para a gente, né, de pessoas que vão para a casa de apoio para mandar encomenda para cá e etc. E isso está dificultando o processo, né? E uma das outras coisas é o seguinte, o transporte de TFD, ele, pela lei, impreterivelmente deverá ser preferencial para pacientes que usam SUS, né? E aí, existem muitas demandas também, Nil, de pessoas que vão fazer consultas particular e que querem estar usando o serviço. Se no ônibus tiver vaga, não pode. Tem problema, pode ir, não tem estresse. A gente não trabalha excluindo isso, né? Mas quando só sobrar, quando se tiver essa margem de vagas, quando não tiver, infelizmente, a gente não poderá levar, porque a preferência é de pacientes que estão marcados pelo SUS. Mas aí, Gago, obrigado pelas colaborações, eu vou estar levando isso para o TFD para eles consertarem esse horário aí e explicar a vocês melhor.
Mais gente no Zap, diga lá.
Nil, aqui é Suzana, do Centro Profissional na Volta. É sobre meus exames. Faz 2 meses agora, em março, dia 1º, fez, que está para ser agendado para a UPA, para o ginecologista. E até agora nada. E é porque eu estava em tratamento, porque eu estava com HPV, aí fiz o tratamento, ele pediu para eu voltar novamente, agora em janeiro. E até agora nada de eu voltar lá.
Uhum. Eu, inclusive, estou tentando aqui. Foi bom você falar, amiga, que eu estou tentando trazer a diretora da unidade, da UPA Especialidades, estou tratando isso com a assessoria de imprensa específica das UPAs, né, para ver se eu trago ou a diretora aqui, ou a própria coordenadora geral da UPA Especialidades. Né, e a gente está tentando isso aqui já. A semana passada eu comecei esse debate, porque tem muita queixa da UPA Especialidades, e eu estou percebendo que é uma demanda reprimida e, às vezes, se responsabiliza, se cobra da secretaria, mas parece que a questão tem a ver com o número de vagas na UPA. Eu não sei se o Arthur, se a Roberta quer explicar como é que funciona isso. Roberta, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia os colegas aqui presentes e ouvintes. Veja só, Nil, o caso dela, do Posto da Volta, né, que ela falou do sítio. A gente agora fez uma contratação de uma ginecologista que está trabalhando com a gente no Centro de Saúde da Mulher, que é a doutora Michele, e a gente está tentando se ajeitar nessa questão da parte de ginecologia, para ver se
atende pelo município.
Isso, para ver se ajuda mais os pacientes para diminuir esse tempo de espera na fila. A questão é que o caso dela é uma consulta para a UPA, né? Ela disse que já faz tratamento lá e, no caso, queria retornar para lá. E as cotas que a gente tem recebido de lá, como houve essa diminuição, né, aí, até agora, a gente não conseguiu marcar. A gente, pelo que eu ouvi ela falar, que é um tratamento um pouco sério, a gente tenta priorizar esse caso dela agora para abril. Né,
isso, ela não isso via mais. UPA ou via doutora Michele?
Para a UPA. Para a UPA, já, né, que ela faz o tratamento lá, né?
É porque é o seguinte, Nil. As pessoas que já iniciaram o tratamento na UPA, né, elas marcam a volta até 30 dias na própria UPA. A UPA é que diz que a pessoa vai ter que voltar. Só que, por exemplo, a gente está tendo uma dificuldade específica, né? Para você ter ideia, a UPA é uma parceira da gente que vem desenvolvendo uma atividade muito boa, mas eles estão com uma limitação que, por exemplo, quando a UPA começou, a gente tinha uma média de 480 a 500 consultas dispensadas para afogados, né? A gente chegou a mês de ter 260 só, né? Caiu mais ou menos a metade. E a UPA hoje está com uma dificuldade que ela só opera em torno de 30%. Então, se poderia ser dispensada 100 consultas, um exemplo, hoje, por essa carga, é mais ou menos dispensada em torno de 30, um exemplo prático. Então, a gente vem buscando essa discussão junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o pessoal da UPA, para que a gente possa estar tendo essa ampliação, né? Para poder estar garantindo essa melhora de acesso. Por quê? Algumas vezes o paciente dá entrada lá, os pacientes começam o tratamento lá, e aí o próprio médico diz, volte com tantos dias, né? Só que quando esse tempo passa de 30 dias, esse paciente ele não volta mais especificamente por dentro da UPA. Ele tem que voltar para a unidade básica de saúde, para poder estar tendo um acesso novamente através do postinho, né? Através da central. E isso, para a gente, cria dificuldade da secretaria, porque isso tira uma vaga de uma pessoa que iria pela primeira vez. Então, assim, a gente vem discutindo isso, a gente vem tratando disso de uma maneira muito presente. Inclusive, eu estava numa reunião da CIR agora, que é a Comissão Interjurisdicional Regional. Eu saí para vir atender essa demanda do debate, que eu acho que é importante escutar as pessoas, mas a gente está colocando sempre isso na pauta também. Né?
Muito bem. Eu estou anotando o contato de quem está fazendo essas demandas específicas para encaminhar. Vamos ouvir mais uma pessoa aqui. Diga lá.
E aqui quem está falando é a Emília Rios, aqui do bairro São Francisco. Eu tenho uma reclamação para fazer, porque eu fiz uns exames, eu passei pela médica, ela fez o encaminhamento dos exames e está no postinho desde o mês de novembro. Desde o mês de novembro que está lá, no postinho aqui do bairro. E eu queria saber por que tanto essa demora. Essa demora tanto para poder marcar um exame. Quantas vagas sai? E está lá na lista de espera. E nós já estamos em março. Aí eu queria que ele respondesse. Por que essa demora tanto para marcar um exame? Porque quando for fazer, eu acho que nem presta mais, né? Tem que fazer outro encaminhamento de outro exame.
Estou perguntando a ela qual é o exame. Porque o Arthur, viu, Emília? Me diz qual é o exame. Ela está acrescentando que é diabética. E eu estou pedindo para dizer qual é o exame. A Lucivânia de São Sebastião... Correto. Dizendo que era bom quando marcava direto. Pois é, a gente está com a retenção, pelo que eu estou entendendo, de oferta de atendimentos da UPA, e por isso eu estou com um debate, estou tentando semana que vem ver que a gente conversa com a coordenação geral da UPA para falar desse caso. Azélia Lucas, muito importante falar das sequelas deixadas pela chikungunya. Eu tive essa doença há um ano e ainda estou tratando os problemas de articulação. Sou paciente doutora Thaíse. Na Casa de Saúde temos um atendimento de primeira qualidade, mesmo pelo SUS. Não há diferença em relação ao particular. Com a criação do Centro de Reabilitação, eu queria sugerir a contratação dos serviços da doutora Thaíse para não perder o atendimento dela. Está querendo que ela vá lá para a unidade, visto que acredito que teremos que ser atendidos nesse centro. A Zélia está achando que vai sair da Casa de Saúde para esse centro. A equipe, quando é que começa a ser fechada? E vai ser seleção, vai ser concurso, vai ser pelo município, pelo estado? Como é que vai ser, Arthur?
Então, Nil, o Centro Especializado em Reabilitação é uma obra que a gente está fazendo ao lado do fórum que foi inaugurado semana passada. Sim. Né? Uhum. É importante dizer isso, que muitas pessoas ainda não identificam. Ele está com tapume, né, na frente ali e tal, porque a construção está acontecendo. A gente está com mais de 86% da obra, né? Eu vou até hoje discutir com o pessoal da engenharia para poder saber o percentual atualizado de conclusão, né? A gente tem uma perspectiva de que até mais ou menos meados desse ano aí a gente tenha acabado, né, a estrutura física, e a gente vai entrar na terceira etapa, Nil, que já entramos, né? Estive em Brasília na semana retrasada, salvo engano, não estou lembrado agora a data, mas foi agora próximo, onde eu discuti com a coordenação nacional de pessoa com deficiência, né, para que a gente pudesse, de fato, estar acelerando esse processo de habilitação. E eles disseram que isso depende de algumas demandas do orçamento com o próprio ministro da Saúde, que eles iam se reunir, a coordenação nacional ia se reunir para poder estar elencando, porque a situação hoje que a gente se encontra, eu acho que tem mais dois SER, né, desse tipo, que estão também na mesma situação. Está acabando já, a gente já conseguiu, através de projeto, o recurso para equipar o equipamento, né, que a gente está esperando esse recurso chegar para a gente entrar nos processos e adquirir, mas provavelmente isso é uma luta que a gente está tendo. Com relação ao modelo de gestão que a gente vai implantar lá, também eu pedi a eles uma relação, Nil Júnior, de serviços, né, que estavam funcionando e que tivesse funcionando e que para eles fossem excelentes, né? Eles indicaram um em Goiânia, Goiás, né, e um outro em Salvador, né, na Bahia, para que a gente pudesse estar indo fazer essa visita. Tem um também aqui em Pernambuco, que não é do mesmo porte do nosso, né? É o SER 4 da Fundação Otino Ventura, que eles também falaram muito bem sobre esse serviço, que aí a gente vai estar indo em Recife, inclusive, próxima segunda-feira, dia 27, é uma das demandas minhas lá em Recife, estar visitando esse centro, para a gente poder estar discutindo esse modelo de gestão. Se vai ser via administração direta, se a gente vai discutir com o Estado, né? Porque isso também é uma das coisas que a gente vai discutir, porque você sabe que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal e isso muitas vezes faz um impacto negativo. Se a gente vai ter que contratar para lá, a gente vai ter que demitir de outra área. E demitir de outra área significa fechar serviço. Então a gente está discutindo esse modelo para poder trazer a solução o mais rápido possível.
Já sabe se lá vai atender média e alta complexidade apenas ou vai atender casos como esse citado pelo ouvido, que não tem a impressão que passa de que não é uma gravidade tão importante.
Vai lá, a gente vai fazer o centro de reabilitação física, auditiva e visual, né? Hoje, Afogados da Ingazeira tem uma média aí de 38% da sua população vivendo com algum tipo de deficiência. Por exemplo, eles consideram deficiência uma pessoa que está usando um óculos, né? A pessoa que usa o óculos, ela tem uma deficiência específica, sim, na visão e precisa desse auxílio. Então, esse tipo de acompanhamento, né, eles vão estar sendo feito lá. É tanto que a clínica de reabilitação do município, né, e os serviços que a gente tem na rede complementar, eles deixarão de existir porque a gente vai estar fazendo esse tipo de atendimento lá no Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Visual. Tem até um estúdio lá, arretado, de fisioterapia. Eu posso até levar lá um dia para você conhecer. Uhum. Eu acho que é interessante. Ninguém ainda foi lá para visualizar, porque é fechada a obra. Mas a gente pode até levar vocês, a gente pode conversar, para vocês terem ideia da dimensão.
Aqui a Mirelle Barbosa na lista de espera para dermatologista. Isso é UPA, Roberta, ou é município?
É UPA.
É UPA também.
Ela é de onde?
Ela é a Mirelle Barbosa, não diz de onde é, mas mandou contato. Ela quer saber porque está difícil conseguir consulta.
Eu queria fazer um adendo, Nil, com relação a essas marcações, né, e confirmações de janeiro e fevereiro. Para você ter ideia, foram dispensadas no mês de janeiro e fevereiro 122 consultas em dermatologia.
Uhum.
Né? Foram confirmadas 82, né, e 40 pessoas, né, faltaram essas consultas.
Que absurdo, né?
Pois é. Então, o que é que a gente geralmente faz? Como a gente tem a lista de espera monitorada pelo município, quando essas pessoas faltam, a gente liga para a unidade básica de saúde, para que a unidade básica de saúde possa estar encaminhando essas pessoas que estão na fila de espera para a consulta, né, na própria UPA. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, Nil Júnior, de garantir que as pessoas compareçam, né, para essas consultas que já estão marcadas. Para você ter ideia, foram dispensadas 1.744 consultas especializadas agora entre os meses de janeiro e fevereiro, né, e 309 pessoas faltaram essas consultas. E aí a gente fica com essa dificuldade, porque a gente está tendo uma diminuição progressiva, como a gente já falou aqui, né, no número dessas cotas que estavam sendo dispensadas para os municípios. Então, a gente fez um acordo, uma discussão com os agentes comunitários de saúde. A gente já foi nas rádios, e aí aqui também é interessante a gente frisar que a pessoa que, por algum motivo, não vá para a consulta, né, ela avise a sua agente comunitária de saúde ou vá no postinho e avise, para que a gente possa estar encaminhando com a providência, com a efetividade maior, a substituição dela na fila, né, da consulta especializada, Nil.
Muito bem. Aqui, Janice quer falar alguma coisa com o Arthur. Diga lá, Janice.
Ô Nil, meu amor, olha, quando meu filho for fazer a entrevista com o secretário,
Arthur, que ela mandou antes,
eu fui pensar para ele dar uma aceleradinha, Nil, na minha ressonância, Nil. Faz tanto tempo que está lá, meu amor. E eu preciso, Nil, porque eu tomo remédio tão caro aí na manipulação. E eu preciso saber quando é que eu posso parar e o que é que deu no meu joelho, Nil. Agora mesmo estava planejando sair para entregar uns pedidos. E até que levar uns pedidos por aí tudo. E cadê? O joelho começou a doer, Nil. É tão ruim, Nil, viver assim com o joelho doendo, sem você saber o que é, meu amor. Aí meu filho perguntou, aí ele viu o Arthur.
Entendi. Ressonância. Como é que é a demanda de ressonância e como é que é feito? Isso é feito em Recife? É feito aonde? Aqui faz ressonância? Onde é que faz aqui?
Pronto, vê só.
Serra, né?
A gente tem Serra e tem algumas que a gente precisa do contraste que a gente faz lá no Hospital das Clínicas, né? Para você ter ideia, a gente, por exemplo, depende da própria Secretaria Estadual de Saúde, né? Essa demanda de ressonância e tomografia. O município, ele não tem esses exames no seu rol de serviço, né? É uma oferta da própria Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde lá no Hospital das Clínicas. O que é que acontece, né? Na Unineuro também, né? Pronto, a Roberta está me ajudando aqui. O que é que acontece, Nil? A cota que é dispensada é uma cota que é pequena, né, pra gente. Então a gente tenta marcar, a gente fez uma limpeza, né, na fila, no banco, né, da fila de espera de ressonância e tomografia. É, algumas demandas, por exemplo, não é o caso da nossa companheira que acabou de falar, mas chegaram algumas demandas para a gente que a queixa principal era dor na perna, né? Então, assim, de acordo com a demanda dessa, o médico, quando pega para avaliar, da pessoa que solicitou, a pessoa que solicitou, ela solicitou de maneira errada, né? A gente também pegou algumas vezes profissionais que não eram especialistas, né, para solicitar e estavam solicitando. Para você ter ideia, tem uma vez que uma fono da área, né, daí de algum serviço, não vou identificar aqui, tinha solicitado uma tomografia, um exemplo. E aí a gente identificou essas situações e aí começou a intervir. Moral da história, eu preciso que ela relatou aí, infelizmente, que não pode hoje se locomover porque está com uma dor no joelho, né? Que ela pode procurar a Roberta. A Roberta, inclusive, já anotou o nome dela aqui, para que a gente possa estar verificando essa situação dela específica, porque Roberta vai ver a sua solicitação e aí garantir que ela consiga esse acesso. Agora, também tem umas demandas que são mais urgentes, assim, né? Por exemplo, pessoas com problemas neurológicos, pessoas com problemas que precisam ter uma elucidação do diagnóstico, que depende, a vida dessa pessoa depende desses exames. Então, o médico da gente, Dr. Jamerson, ele dá uma prioridade, geralmente, para esses pacientes, né? Mas converse com Roberta lá na regulação que a gente vai ver esse seu caso.
Nil, viajo com meu filho para fazer tratamento no Recife, já presenciei essa história que você falou. Pessoas com caixas grandes para entregar, pessoas que estudam. A ouvinte está dizendo que acha errado. Eu veja, a minha, vou dar a minha opinião pessoal aqui, é a Cristina, não estou aqui. Arthur sabe que quando eu percebo, quando entendo que tenho que fazer uma crítica, se é uma pessoa que está, por exemplo, o filho está na casa do estudante em Recife, ou, se dá para levar, eu não vejo problema. Se há como levar. O que eu sou contra é você deixar o paciente, por exemplo. A gente já teve uma época aqui que eu lembro que eu bati demais nisso, foi no, não foi nessa, nesse ciclo de gestão, que vereador tinha vaga no ônibus, ele tinha indicação, era, o vereador, lembra disso, né? Lembra dessa história? E eu fui um dos críticos aqui, ora, se você vai imaginar que um paciente deixe de ser levado, então, se você deixar um paciente para levar uma pessoa que ia para uma questão ligada a algo que não tem nada relacionado à saúde, principalmente à saúde pública, não tem meu apoio, sou radicalmente contra. Se levar uma caixa, na minha modesta opinião, para alguém que esteja precisando, por exemplo, um estudante pobre que está em Recife e um pai quer deixar uma caixa para entregar, eu não vejo, se houver vaga para levar a caixa, não vejo problema. Também não precisa levar o pai segurando a caixa, né? Não vejo. Mas respeito plenamente sua opinião. É a Cristina que está dizendo. Ela está dizendo que são caixas grandes. Também tem que ver o tamanho. Tudo tem que ter a história do bom senso, né? A Cristina, por exemplo, acha que pelo tamanho da caixa não é conveniente. Ah, se depender da caixa, isso aí é uma avaliação que se faz na hora, também concordo. Havia muito problema, eu lembro, e eu sei como é difícil lidar com gente, mas muitas vezes dependia do motorista, aquele jeitinho que o motorista queria dar para levar alguma coisa. Então, tudo tem que ter o bom senso como pano de fundo, né? Correto. Nem radicalizar para um lado, nem radicalizar para o outro, mas entendo plenamente o que a gente está colocando, que ela está dizendo que a caixa era grande. Vamos para o zap aqui, diga lá.
Bom dia, eu sou o Salé de Porfírio. Eu queria falar que eu tenho uma consulta marcada. Desculpa aí, consulta marcada não. Eu deixei uma requisição no posto de saúde aqui do Sobreira para marcar com o doutor Francisco desde outubro do ano passado. Até agora não consegui. Sempre eu vou ver lá para ver.
Ela completou a história embaixo, vamos ver.
Como eu estava falando, falaram que ainda não tem vaga, mas há muito tempo que eu estou com essa requisição, vou passar com o doutor Francisco, estou precisando, estou com problema de bico de papagaio e precisava passar com esse médico especialista.
Entendi, doutor Francisco é ortopedista. Aí é UPA ou é rede municipal?
É, rede complementar. Hein?
Complementar UPA, então?
Não, é Casa de Saúde.
Casa de Saúde. Hospitalar. Agora, desde outubro, justifica, deve estar acontecendo algum problema aí ou não?
Isso, vê só, Nil, a gente tem uma quantidade de consultas que determinado especialista atende. Por exemplo, o doutor Francisco atende, em média, 28 pacientes por mês para a gente. Já o doutor Fred atende mais um pouquinho, o doutor André também. Muitas vezes eles procuram a unidade de saúde e já especificam que querem um determinado médico. Mas se a gente tem vaga para outro e está tentando resolver o problema, tente também passar no outro, né? Para não ficar com o problema muito tempo depois se agravar. Se tiver vaga, por exemplo, para o doutor André, que geralmente é uma quantidade de vagas maior, e ela puder optar por ele, quiser passar nele, para não ficar esse tempo todo sem resposta do tratamento, né?
Ela, Roberta, poderia... esses casos específicos, eu estou anotando o nome e o número, eu sei que você já tem coisa demais, vou pedir só um esforcinho seu para, uma horazinha, se você fazer contato, ver com a regulação, fazer contato com essas pessoas para tentar destravar essas questões que estão aparecendo. Iraci quer saber se Afogados tem tratamento pelo SUS de varizes. Aí, como é que chama o profissional de varizes? É o...
vascular.
Hã? É o vascular ou o angiologista, é isso? Tem pelo SUS, Roberta?
Se tem tratamento, a gente tem a médica vascular, né? Na UPA.
Tem uma doutora, vascular na UPA.
Tem a doutora Rosa.
Doutora Rosa. Vamos aqui para o Zap, diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Meu nome é Damiana Cristina, sou aqui do bairro São Brás. Oi, Damiana. Gostaria de parabenizar a Roberta pelo atendimento na Secretaria de Saúde, muito atenciosa, muito educada. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de saber o que posso fazer, pois tenho uma irmã com problema de saúde, já era para ter feito novamente, com um ano, uma nova colposcopia, e está para fazer pelo posto, já passou de um ano, e ela precisa muito fazer esse exame, é muito demorado para esperar pelo posto. Eu gostaria de saber do secretário aí, ou até mesmo de Roberto, o que pode ser feito pela minha irmã.
Roberta, ou Arthur.
Como eu já tinha falado, a gente fez agora há pouco uma contratação com a doutora Michelle para estar fazendo esses exames também lá no Centro de Saúde da Mulher e da Criança, colposcopia, biópsia, cauterização. E a gente vai poder estar priorizando mais pacientes a partir desses atendimentos dela, né? Uhum. Tivemos como dar um pouquinho de aumento dessas consultas na parte de ginecologia. E aí, como você falou, você pode estar me passando depois o contato dela para a gente ver a possibilidade de estar priorizando ela nessa situação.
Eu, Nil, eu só queria complementar que o Centro de Saúde da Mulher, ele está funcionando, ele funciona aqui. Próximo à Casa de Saúde, é uma unidade municipal, a gente lá hoje tem a ginecologista, né, que é a doutora Michele Moura, e a gente tem também a doutora Micheline, que é a pediatra que atende lá, né, e aí... Eu queria, inclusive, agradecer os profissionais que lá atendem. A gente também tem teste do pezinho, da orelhinha. A gente faz vários exames, né? Vários serviços lá. Entre eles, a colposcopia a gente está fazendo também. E a gente está discutindo, já começamos a implantação do DIU também lá, né? Que é o dispositivo intrauterino. A gente está colocando nas mulheres lá nesse serviço. Então,
tô colocando o DIU?
O DIU, né? É interessante porque a gente garante um planejamento familiar de qualidade, a gente garante, de fato, que a mulher ela tenha acesso aos métodos, né, contraceptivos elencados aí. Então, acho que é interessante. As pessoas muitas vezes procuravam a rede particular para fazer. Sim. E é caro, né? Sim. 700, 800 reais, dependendo. Hoje a gente está colocando aqui pelo SUS de graça, né? É interessante a gente falar sobre essa situação.
Muito, muito importante. O Leandro Galdino está parabenizando a equipe da Secretaria pelo trabalho, né? Tá fazendo um registro. Arthur, peço para você deixar Fernando. É Fernando? É voltar para o centro de regulação. Quem é Fernando?
Fernando é um funcionário nosso que trabalha no nosso setor de digitação lá, né?
Saiu por quê? Que ou porque você trocou de lugar?
Rapaz, ele solicitou uma alteração do local, né? Eu não entendi agora não, mas tranquilo.
Gosta de Fernando Lara, fazendo esse trabalho.
Ele trabalhava com o Roberto, aí agora pediu para trabalhar com Luciana. Tá trabalhando com Luciana já faz um tempinho, né?
Muito bem, tá? Então foi um pedido dele, amiga.
Foi.
Zap, diga você do Zap.
Sei não, viu, Arthur? Só sei lhe dizer uma coisa, a saúde de Afogado é péssima.
Tá.
Toda
bravo.
Vez que você vai para ir pro raio, é a mesma conversa. Para falar a verdade, a saúde daqui, meu amigo, é péssima. Sinto muito em lhe dizer, mas é a realidade.
Ela não está gostando.
Quem?
tem o nome dela mais acima, que ela já tinha participado, cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Nil, sou Rose. Ô, Nil Júnior, por gentileza. Aqui, quase em frente à minha casa. Eu moro aqui, perto do...
O caso dela...
Da escola aqui de Sobreiro. Aí, inclusive, foi feita uma casa nova.
Ah, é outro caso que ela relatou. Embaixo, ela brava aí com as alegações do... Dizendo que não está satisfeita com a qualidade da saúde em Afogados. Vamos ouvir mais uma aqui.
Nil Júnior, pois graças a Deus, o agente de saúde aqui de Carnaíba marcou para meu marido. O cardiologista Carnaíba. Aí, da cardiologista aí na UPA, em Afogados, da Engazeira. Ele já está indo a terceira vez, já fez todos os exames. Elétrico, vai fazer agora esteira. Hoje mesmo ele está indo para aí de novo. Eu sou muito grata, porque cada vez que a gente ia para a serra, deixava quase R$500 lá e a gente não tem condição. Mas graças a Deus.
Só tenho a agradecer. Marco, para a UPA por Carnaíba. Nil, pergunta, Arthur, quem marca as consultas de ambulatório do hospital para doutor Jorlânio? Está uma conversa, alguém me perguntou que vai mudar o sistema do hospital em relação ao ambulatório, né? E essa conversa tomou relativo corpo. Arthur, vai mudar, vai acabar o ambulatório do regional? É verdade isso?
Vê só, com relação a essa discussão... Eu não acho
não
que
tenho informação.
Não, Leandro, eu acho que era interessante estar conversando. O perfil da unidade dela é de atendimento de urgência e emergência, né? Mas, de fato, eu não tenho informação sobre isso. O Jorlândio, ele atende com a gente, né? Ambulatório para psiquiatria, né? Eu não sei se era o caso. E ele também atende no hospital, né? Isso, Roberta? Os agendamentos é feito através da unidade básica de saúde, né? Para ele, se for o caso da para o acesso à psiquiatria, né? E, Nil, eu só queria fazer um balanço, assim, geral do que a gente vem discutindo, é que hoje a Secretaria de Saúde, ela tem 329 pessoas que trabalham na saúde, né? A gente tem um leque de profissionais que atuam de maneira muito zelosa, né, no cuidado ao SUS. Eu comparando o município com outros municípios do país, inclusive, a gente estava falando do sistema de regulação, de como é que a gente funciona, da qualidade das unidades básicas de saúde, né? Dos 350 mil procedimentos ano que a gente faz de média complexidade, da quantidade de consultas que a gente oferta, da quantidade de... Hoje a gente tem mais de 45 mil consultas em média da atenção básica, né? A gente tem uma cobertura de 100% do número de agentes comunitários de saúde que atuam de maneira efetiva. Eu, inclusive, vou mandar para você as fotos que estão mandando agora lá do Laura Ramos, uma ação entre profissionais da vigilância e profissionais que atuam na atenção básica, né? A gente hoje, mesmo com todos os problemas, a gente consegue fazer uma média aqui em Afogados, né? Envolvendo, lógico, o Hospital Regional e a Caixa de Saúde, mais de 1.700 partos por ano, né? Então, assim... hoje a gente tem esse leque de atividades, a gente hoje tem um sistema que tem muita coisa que precisa ser melhorada, a gente inclusive discute isso com o Ministério. Só para você ter ideia, a gente tem 3 equipes de saúde bucal e só recebe por 10. Isso já faz em torno de 3 anos que a gente vem lutando e o Ministério não manda o recurso, né? Então, assim, uma outra coisa, o secretário de saúde de São Paulo, ele fez o corujão da saúde.
Sim,
né? Aí zerou a fila de exames. Só que aí ele esbarrou em um outro problema. As pessoas que faziam os exames não tinham acesso às consultas especializadas para mostrar os exames que fizeram, né? Então, assim, o sistema público de saúde, né, ele é universal, ele trabalha dentro da equidade, né, que é tratar diferente as pessoas que precisam de um olhar específico, de um olhar melhor, né? É saber dizer também que o sistema público de saúde, ele não é só responsabilidade do município, ele é responsabilidade do município, do Estado e também da União. É por isso que a gente chama de um sistema tripartite financiado pelos 3 entes federados, né? Agora, assim, a gente tem uma relação municipal de medicamentos que tem 141 itens, né? A gente, às vezes, não consegue ter os 141, a gente tem a falta de 10, de 15. Mas a gente, discutindo isso com os outros municípios e com a rede de Pernambuco, a gente começa a perceber que a gente consegue, de fato, garantir mais medicamentos na nossa farmácia, né? É interessante estar dizendo isso, porque tem várias demandas, por exemplo, que vêm do Ministério Público, por exemplo, de pessoas que não têm... quer acesso a um medicamento, mas não tem né, na nossa relação básica. E aí eu converso com o doutor Lúcio, a gente consegue garantir esse medicamento via essa demanda. Então, esses arranjos, a gente procura fazer isso dentro da Secretaria Municipal de Saúde para poder atender melhor a população. E a gente gostaria de que essas pessoas, por exemplo, que sinalizam de alguma forma que as coisas não estão dando certo, que eu chamo para conversar, inclusive, vá lá no gabinete, porque eu quero escutar qual é a proposição para que a gente possa melhorar essa demanda. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, de estar escutando. Eu, na Cachoeira do Cancão, até disse, né? O melhor especialista não é aquele que tem vários títulos, é aquele que sabe escutar as pessoas e sabe atender a demanda que as pessoas apresentam, né? Então, assim, a companheira que falou aí, ela devia estar triste com alguma situação, né, que aconteceu, que passou hoje, mas aí não tem problema, amanhã, quando você acordar melhor, nos procure na secretaria que a gente escuta suas demandas para que a gente possa estar resolvendo.
Vamos lá.
Quero dizer a ela que ela é um beijo no coração bem grande, que a gente está à disposição para poder escutá-la.
Eu estou com pouco tempo, porque o Arthur, inclusive...
Eu tenho que voltar na Géres.
Tenho que voltar na Géres. Você vê como é essa coisa de debate aqui. É, não era para ser diferente, mas vamos lá. Rapidinho, as últimas demandas que eu tenho. Diga lá, você do Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Eu sou a avó de Luna Sofia. Quero saber se já estão atendendo para o teste da orelhinha. Me dê uma resposta sobre o áudio que a mãe dela mandou para você semana passada.
Isso, faz um tempinho, mas toda para fazer o teste da orelhinha,
tá sim, minha
amiga. Tá fazendo. Aí ela faz o quê? Leva o bebê para onde? Já leva
direto? Ela é no centro de saúde da mulher. Geralmente ela vem encaminhada pela unidade básica de saúde, não é isso, Luciana? Mas aí, como provavelmente ela já deve ter passado, ela pode procurar Verandilso lá, que é o nosso coordenador do Centro de Saúde da Mulher e também da Clínica de Fisioterapia, que com certeza ela vai ter o acesso, né? Fica até qualquer coisa, qualquer dificuldade, ela pode ligar no 3838-1575 e pedir para falar com Luciana, Nil. Eu acho que já anotou o número dela aí, né?
Anotei.
Pronto, Luciana vai falar com ela quando sair.
Vamos lá. Alô,
bom dia, Zap. Gente. Aqui é a Iranil do Baixo Francisco. A Secretaria de Saúde, o UBS do Mandacaru, o atendimento é 10, muito bom. Eu vejo lá o atendimento das meninas que trabalham. Atende muito bem, faz o que pode. Faz o que pode com as pessoas.
Ok, amiga, está aí seu registro. Pergunto por que tanta demora para ginecologista e reumatologista na UPA. Estou com duas requisições, vou anotar sua demanda. Quero agradecer a Roberta e a Arthur pelo apoio que vem dando no processo de diagnóstico do problema de saúde do meu pai. Muito obrigado, é a Lúcia que está falando. Queria saber como funciona o trabalho do agente de saúde, porque daqui da Augusto Cerquinha raramente vejo. Quando peço para marcar algo, é melhor ir lá e fazer. Pois se deixar por conta dela, eu fico no prejuízo. Estou muito insatisfeita, tenho 3 filhos, marido e pertenço, e não recebo visita. Está dizendo aqui a Silvana, eu vou anotar para a Luciana aqui, Silvana Rondon. Vai ter um dia aqui que eu vou fazer um debate só com a Luciana. A Luciana ajudou comigo, ela conversa, ela fala muito, é porque ela está anotando as demandas, mas ela vai passar amanhã conversando aqui, né? Né, Luciana? Ou então você traz Rivelto com você e aí fala de... Um vai falar de bicho e a outra do bicho homem. Diga, Arthur. Tá,
você o que é que a gente está fazendo? A gente está preparando aí... A gente está procurando o nome certo ainda, né? O Guia da Saúde. Isso é uma demanda, inclusive, das representações de bairro, né? Que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde.
Olha, você fala muito explicadinho, eu acho lindo, mas se você não for mais rápido, eu só vou terminar meio-dia hoje.
Desculpa.
Eu tô saindo aqui meio-dia, viu?
O Guia da Saúde é o seguinte, é a gente colocar a relação de quem trabalha na unidade, quais são as suas, os seus horários, as suas...
Para a comunidade acompanhar.
Para a comunidade fazer esse acompanhamento, inclusive com os exames que a gente disponibiliza, com as consultas que a gente disponibiliza, né? Para que a gente possa estar fazendo com que a população ela tenha um acesso mais, como é que se pode dizer, mais efetivo, assim, ele consiga olhar no livrinho e dizer, meu responsável, né, da minha rua, essa pessoa. Então, assim, a gente está discutindo isso e a gente vai estar lançando em breve. Eu acho que o Rodrigo provavelmente vai estar conversando com vocês aí para poder estar lançando esse material.
Alô do Zap!
Bom dia, eu sou a Salete Porfírio. Eu estou voltando para perguntar
se eu posso pegar outra requisição para eu passar com o médico na UPA. Eu queria saber também se tem médico ortopedista na UPA, porque aí...
Ok, Salete, eu anotei seu caso aqui, seu número, vão ligar para você. A Roberta está prometendo que fala com você logo. Você do Zap, diga lá.
Bom dia, aqui é Kátia. Eu só queria fazer uma reclamação aí na Secretaria de Saúde, porque tiraram duas pessoas aí que era ótimo no atendimento, era Laine e Dave. E agora está uma bagunça danada aí para marcar esse negócio de TFD. Ok? Bom dia.
O que foi, o que, que aconteceu, Roberta? Tem problema? Ou está do mesmo jeito? Mudou alguma coisa ou está do mesmo jeito?
Bom, eu tenho que respeitar a opinião dela, né? Mas assim, como eu trabalho lá e vejo como é que acontece todos os dias, a meu ver, eu acho que está organizado, né? Também gostava dos meninos, mas a gente precisa fazer mudanças e se mudou lá, mas para mim continua os meninos atendendo bem, organizado.
Entendi. Né? Ah, e você diz o quê?
Nil, aqui é Sônia Ângelo do Bairro Brotas. Nil, quero parabenizar a Roberta pelo ótimo trabalho que a Roberta faz. Roberta é atenciosa com todo mundo, é uma ótima pessoa, sabe atender bem as pessoas. A equipe dela é uma equipe maravilhosa, as meninas todas atendem a gente muito bem. Toda vez que eu cheguei na Secretaria de Saúde, toda vez fui muito bem atendida.
Muito bem, Sônia, obrigado. Olha, ligações e Zap encerrado, tá? Por favor, não mande mais, senão não dá tempo. É, a Sônia, obrigado. É, você diga.
Olha, Sônia, é Damiana novamente. Vamos eu estava ouvindo e acompanhando. Eu não sou contra pai de estudante levar a caixa com feira para estudante que mora lá. Mas eu sou contra deixar paciente no Recife para trazer estudante, ainda mais estudante que vem a viagem inteira conversando e perturbando os pacientes, o acompanhante de paciente que vem tão cansado.
E por isso que sua opinião é exatamente a minha. O que você está falando, eu estou falando. Quando, se não atrapalha, não tem problema. Aí o caso que você está falando já são outros 500. Estou até anotando seu número aqui para você ajudar o pessoal. Porque essas coisas, Cristian, tem que ter exatamente como você fez. Coragem de dizer para não se repetir. Às vezes a secretaria não está sabendo. Marilene quer saber como é que é a situação de pequenas cirurgias. Tem uma para fazer, já fui na secretaria e não estava marcando. Abriu vaga para novas pequenas cirurgias?
Eu não sei essa pequena cirurgia dela, se fosse retirada de sinal, porque essa está fazendo, com certeza.
Vou anotar aqui, Marilene, pequena cirurgia, e o número dela aqui para... Se você tiver problema com essa minha letra, você procura a Joselita, que ela traduz. Aqui no Zap, diga lá você o que quer falar.
Alô, Nil Júnior, bom dia, eu sou o Ed dos Importados.
Diz, velho.
Então, Nil Júnior, eu queria parabenizar o secretário Arthur, também a Roberta, também a Luciana, que são os ótimos profissionais. A saúde aqui de Afogados da Engazeira, pelo menos aqui de São Brás, está de parabéns.
Pronto, está satisfeito. E você diz o quê?
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Dona Severina Ferreira.
Oi, Dona Severina.
Do Sobreiro, eu quero saber de você, para você perguntar a Roberta aí, se a pelo SUS é atendida para fazer tomografia da cabeça, que eu estou precisada de filho faz tempo, e eu queria fazer uma, se atende pelo SUS. Tchau.
Tchau, senhora. Faz, né, Roberta?
Faz. Tem que ter a solicitação.
Né? Eu anotei o número dela para ela ser orientada. Neuma Lúcia, minha mãe estava com o exame de coração fazendo PSF São Brás desde a última vinda do Altino Ventura. O exame foi pedido com urgência. Até hoje ela está aguardando o resultado dessa marcação para realizar essa cirurgia. Acho que a requisição já venceu. O que é que pode ter acontecido no caso dela?
No caso, Nil, se era para fazer a cirurgia, porque provavelmente eles vieram, né, agora em novembro, e solicitaram que ela fizesse essa cirurgia para quando eles voltassem esse ano. Mas até agora eles não deram previsão dessa volta deles, né, agora nesse ano. Mas se for o caso e ela estiver necessitando dessa cirurgia com urgência, a gente pode estar solicitando para outro hospital, né? A cirurgia que não seja para o Altino.
E anotei o contato dela também. Marciano!
Bom dia, Nil.
Marciano. Bom dia, Nil. Isso.
Olha, eu estive no hospital, pude presenciar, vi o atendimento muito bom na recepção, a menina que é a feira, entende? O nosso... Entende? Pulso lá e tudo. Agora, só tem uma observação a fazer. Entendeu? É que depois que a gente passa, tira, que a fere, ela manda para uma sala lá, aí fica juntando 20, 30 pessoas, mulheres com criança no braço, a criança chorando. Eu mesmo cedi minha vaga duas vezes, uhum. Que eu não aguentava ver as criancinhas chorando e a mulher com as bichinhas no braço. Então isso é uma coisa que precisa ser ver. Entendeu? Todo lugar tem prioridades, mulher com criança, pessoas que chegam realmente com dores insuportáveis. Não tem que esperar, entende? Passar isso. Aquela fila todinha para chegar à vez.
Exato. Tem que fazer a triagem no regional, fazer essa triagem de prioridades das prioridades. A ouvinte do exame é um hemograma completo, que ela falou. Deixa eu ver se eu já anotei o número dela. Aquela ouvinte que estava dizendo que estava esperando o exame, que é diabética. O exame dela é um hemograma. Bota o áudio dela só para anotar o nome.
Pois é, a gente
por favor.
Dispensa
uma média. Bom dia, aqui quem está falando é a Emília Rios, aqui do bairro São Francisco. Eu tenho uma reclamação para fazer, porque eu fiz uns exames, eu passei pela
médica. Nome dela. Pinho,
bom dia, aqui quem está falando é a Emília Rios.
Emília, sim, o caso da Emília. Ah, já tem anotado aqui em cima, é um hemograma.
Pois é, é uma coisa simples, assim, né? Que não, assim, a gente tem uma média de... Era 4.500, esse ano a gente aumentou para 5.000, né? Uma média de exames bioquímicos, né? Então, assim, não tem essa justificativa. Acho que teve um problema na unidade básica de saúde que fez com que ela não tivesse esse acesso. Mas a gente vai verificar, viu?
Marcelo está parabenizando Roberta, que procura resolver de maneira mais rápida possível, né? Aqui tem uma reclamação do atendimento do São Brás. Aqui ele está dizendo que não gosta do atendimento de lá. Essa daqui grava o zap. Eu não mande mais participação, não, que não dá tempo. Diga você.
Nil Júnior,
oi.
Eu gostaria de saber de Arthur sobre o atendimento dos PSE. Eu sou aqui do São Brás, é Graça Araújo. Se o médico e a enfermeira e o agente de saúde têm direito a fazer visita domiciliar na casa dos operados, dos cirurgiados. Porque tem casa aqui que tem dois operados. Cirurgia foi feita de urgência em Caruaru.
Entendi. Arthur, vai?
Tem sim. É uma das obrigações, inclusive, legais dos profissionais, né? De fazer essa visita e de fazer esse acompanhamento. Inclusive, Nil, a gente começou, né, o atendimento domiciliar de dentista para pessoas que estão nesse quadro aí, né? A gente tem Henrique, que é o nosso odontólogo, né, que já faz essa atividade complementar nas unidades básicas de saúde. Não é isso, doutora Luciana? Então, a gente tem ele, né, e a equipe de saúde da família, ele tem essa atribuição de fazer.
Sandro Pereira, diz Sandro.
Nil, pergunta a Arthur se ele não teria como fazer, que nem o prefeito de São Paulo, ele desafogou as consultas com a rede particular. Pergunta aí se poderia fazer a mesma coisa.
O que é que São Paulo fez que aqui pode fazer ou que já vem fazendo?
É o Corujão, né, que ele falou aí. A gente pode estar discutindo isso. A gente achou uma ideia bacana, só que o problema é que, a partir da demanda de exames, né, que foi feita lá, as pessoas travaram no não acesso da consulta especializada. Então, a gente está discutindo aqui, o próprio prefeito já discutiu, uma possibilidade da gente estar apresentando um projeto na Câmara que Petrolina já fez de reversão de ISS da área da saúde específica para que a gente possa ter mais acesso, né, a consultas e exames na rede privada. Então a gente está discutindo isso e aí eu queria até agradecer a colaboração dele. Eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de proposta ajuda a gente nesse processo.
Você só muda o nome para não ficar igual, você bota morcegão, tá? Porque já lá vou fazer igual a Dória, você bota o morcegão. Que vai ficar diferente. E você
eu vou conversar com o Rodrigo para ele arrumar um nome.
Eu já ia dizer, você bota o Rodrigo com mascote, você bota uma foto de Rodrigo e bota morcegão.
Até porque é o horário que ele gosta mais, né, Nil?
Que é o horário que ele gosta mais. Nil, eu queria saber de Roberto como é que está a situação das pequenas cirurgias. Aqui a Marilene voltou para dizer que é um lipoma na axila, não é isso? É um lipomazinho, é um carocinho, né? Aquele abscesso. Então, anotei o caso dela e a gente vai encaminhar. Alguém, a ouvinte aqui, dizendo que também está com problema para pegar exame de sangue no posto São Brás. Um ano, é muito tempo, alguma coisa errada aconteceu, viu, socorro. Anotei seu contato aqui também. Eu quero agradecer. Você vai para onde agora? Você está voltando para uma reunião, não
é
isso?
Estou voltando para a reunião com os secretários de saúde da região e Mary Delane, né, que é a gerente da Geres. A gente está discutindo vários assuntos lá, entre eles a questão das arboviroses, né? Então tem que voltar para lá urgente. Queria agradecer a você pelo espaço mais uma vez.
Peço desculpa porque tinha que a gente.
Não, mas foi assim, né? Foi, por exemplo, eu tive um errozinho na agenda que aí
marcou.
Eu até pedi desculpa, mas de fato eu conversei com o Mery, conversei com a Fabiana, que representa o COSEMES aqui na região, e elas disseram, não, pode ir, não tem problema.
E você vai
retomar. Aí eu vou voltando para lá, né?
Obrigado. Obrigado, Roberta, obrigado. Qual é o número da central de regulação lá? 1833 e 9978-1441. Se tiver alguma dúvida, isso aqui é a minha letra, tá? E aqui são as demandas. Se tiver algum problema, você fala com a secretária. Luciano, o debate foi bom?
Foi ótimo.
Acabou o debate.